Podcast Fever Pitch, 16 de Abril, parte da manhã, numa altura em que chegou um bom tempo, parece que já estamos em pleno verão, e vamos falar do que aconteceu no futebol nacional e internacional no último fim de semana e, como sempre, também olhar para os desafios imediatos. Estamos em semana de UEFA, estamos em semana de provas da UEFA, decisões para as meias finais das três provas que fazem parte do quadro de competições da UEFA. Temos a Liga dos Campeões a arrancar hoje à noite, dois jogos para seguir na Eleven, a continuação da Liga dos Campeões amanhã, dia 17 de Abril, e depois na quinta-feira todas as decisões da Liga Europa e da Conference League, aí já para ver na SIC e na Sport TV. Ora, o que está em cima da mesa é precisamente conhecer as quatro equipas que vão jogar as meias finais das três provas europeias e, olhando então para o menu de jogos de hoje, temos o Barcelona e o PSG, o Dortmund e o Atlético de Madrid. Já sabem que os jogos começam às 8 horas e há grande expectativa para ver se há remontada ou não nos jogos que já vêm da primeira mão. Depois na quarta-feira, portanto amanhã, dia 17, também às 8 horas, Bayern Arsenal e esse grande Manchester City Real Madrid. Para quem gosta depois de prolongar o futebol pela noite dentro, também uma chamada de atenção para o facto do Brasileirão já ter arrancado e portanto já temos jogos, nomeadamente na quarta-feira, a partir da 1 da manhã, e antes temos também às 11. Os jogos, eu por acaso não sei se estes jogos têm transmissão para Portugal, não estive particularmente atento à jornada 1 que arrancou neste fim de semana, mas antes passava no 11, não sei se ainda passa ou não, pois é uma questão de conferirem isso. E claro, depois na quinta-feira, mais jogos, porque são duas competições, mas os da Liga Europa são todos às 8, Atalanta-Liverpool, o Liverpool já vamos ver que praticamente enterrou a época nestes últimos dias, agora são um milagre em Bergamo é que permitia devolver o Liverpool à vida. Temos esse Marseille-Benfica, onde o Benfica também vai jogar a sua época em França. A Roma-Milan, nesse jogo entre italianos, que para já tem a Roma na frente por um golo, e ainda em Londres o West Ham-Leverkusen, que o West Ham vai pôr à prova a ressaca do Leverkusen, da festa do primeiro título conquistado, o primeiro campeonato conquistado pelo Bayer Leverkusen no passado domingo. Vamos ver se até quinta-feira a equipa de Xabi Alonso aparece fresca para pelo menos manter este 2-0 que traz da Alemanha e, acima de tudo, também perceber se consegue manter a invencibilidade na época. É uma época extraordinária para a equipa de Leverkusen. Depois, na terceira prova da UEFA, temos dois jogos a começarem às 5h45, Fiorentina-Vitória-Plzen e o Lille-Aston Villa. Temos às 8 da noite mais dois jogos, Fenerbahçe-Olympiacos e PAOK-Clube de Bruges. Aqui a particularidade de seguir com atenção os jogos das equipas francesas, três equipas francesas que perderam todas por um golo na primeira volta, mas tiveram a particularidade da Federação Francesa ter protegido as equipas que estão a representar a França nas provas da UEFA de não jogarem no último fim de semana, na última jornada, portanto tiveram essa folga para preparar da melhor maneira possível a segunda mão destes quartos de final. Vamos ver que impacto é que isso trouxe. E fazendo já a ponta então para os temas do futebol nacional, Hoje, portanto, dia 16, só se tiverem a ouvir o podcast antes das 8 e um quarto da noite, o dia fica marcado por esse Famalicão Sporting, jogo em atraso, que vai permitir então ao Sporting confirmar aquilo que já sabíamos, que está em contagem decrescente para celebrar o título de campeão nacional. Há aqui muitas opiniões, muitas teorias à volta disto. Eu tenho tentado ser o mais prático e objetivo possível nestes episódios semanais do Fever Pitch, a acompanhar o Campeonato Nacional. Desde há muito que aponto o Sporting como favorito, desde há umas semanas que já entreguei o título ao Sporting, principalmente depois da vitória do Sporting no Derby. Não tenho dúvidas nenhumas disso. O que eu ouço de cautelas de amigos sportinguistas, do que vejo da imprensa com responsáveis do Sporting, enfim, faz parte, respeita-se, mas o título está mais que entregue ao Sporting. Hoje vai ser só um pro forma. É claro que o Sporting vai conquistar os 3 pontos em Famalicão, e depois há uma questão de começarem a contagem decrescente. Há essa questão: podem ser campeões no Dragão, podem ser campeões com avanço. Aí também depende se o Benfica for cumprindo como cumpriu este fim de semana a sua parte e tentar adiar o mais possível do título do Sporting. Mas a verdade é que a partir de hoje o Sporting fica com 7 pontos de avanço, são 2 jogos e um empate de avanço, e portanto podem começar a fazer essa contagem decrescente. O Sporting já entrou em estado de graça há muito tempo e agora entrou já em pré-festa, em pré-celebração, e portanto agora resta aos rivais esperar que termine a temporada, que termine a final do Jamor, onde o Sporting também vai estar, e ver que futuro imediato vai ter a equipa técnica do Sporting. Vai ser essa a grande questão pós-festa que o Sporting tem para resolver, e se confirmar a saída da equipa técnica liderada por Ruben Amorim, ver que opção e que alternativa e que projeto é que o Sporting vai buscar para tentar dar continuidade a esta grande época que assina no campeonato. Portanto, aqui a questão do Sporting é olhar para o jogo de Barcelos, quando o Sporting ganhava por 4-0 ao intervalo, e havia quem pensasse: ah, não, mas eles escorregarem a Barcelos. Meus amigos, o futebol tem aqui uma lógica: as surpresas existem, os milagres acontecem, mas a maior parte do tempo impera a lógica. Não, enfim, eu tento passar isso aqui todas as semanas, esse sentimento mais de lógica, de gestão e de perceber o que é que vem aí. Mas claro, pode sempre acontecer qualquer coisa. O futebol está cheio dessas histórias, só que essas histórias costumam ser a exceção. Portanto, temos o jogo do Famalicão Sporting hoje para acertar o calendário. Tivemos ontem à noite um Chaves Vizela muito interessante de ser seguido na Sport TV, não tanto interessante pelos vistos para as pessoas que acompanham os dois clubes, porque eu pensei: vou seguir este Vizela Chaves com interesse, porque era um jogo importante para perceber quem é que poderia ainda lutar pela permanência na primeira divisão. E hoje fui ver a Liga Portugal, que números partilhava à volta deste jogo. Ou seja, o Vizela Chaves, absolutamente decisivo para a manutenção, é marcado numa segunda-feira à noite, mas isso já não é problema meu, é problema dos clubes e da Liga, que marcam um jogo destes para segunda-feira à noite, penso eu, apenas e só por uma questão de direitos televisivos. Isto não tem nada a ver nem com aquilo que a Liga apregoa na sua propaganda de defender os adeptos, trazer adeptos aos estádios, famílias no estádio. Não sei em que ponto é que um jogo às 8 e tal da noite, numa segunda-feira, cumpre esses objetivos. E depois isto espalha-se nos números. Então, em Vizela estiveram 28 mil. Perdão, 28 mil. 2.895 adeptos, assim é que é. Ou seja, nem 3 mil pessoas foram a Vizela. Isto quer dizer que o estádio não chegou a ocupar metade da sua lotação. E num jogo tão decisivo como este, entre Vizela e Chaves, e até estavam lá adeptos do Chaves, que se ouviram no fim, é estranho, e talvez seja um bom espelho do que é a organização deste campeonato e porque é que este campeonato é tão desvalorizado, fora de Portugal e mesmo em Portugal, porque estes números não são disfarçáveis, não são trabalháveis. Quer dizer, isto é o quê? É um Vizela Chaves absolutamente decisivo, primeira divisão profissional, é marcado para um dia de trabalho, véspera de outro dia de trabalho, à noite, às 8 e tal da noite, e como se viu, nem meio estádio do Vizela, e o Vizela não tem um estádio por aí além, nem meio estádio do Vizela, não tem um estádio por aí além, perceba-se, em termos de lugares, de número de lugares sentados, ou seja, em termos de tamanho. Não tenho nada contra o estádio do Vizela. Agora, olhando para os outros jogos desta jornada, e é interessante também ver isso, porque há muita teoria em Portugal que as pessoas deixam de ir ao futebol no inverno, não é? Começa-se a dizer, ah, estava de chuva, e o frio, e a hora, e a data, e o dinheiro, e tudo e mais alguma coisa serve de desculpa, mas depois os números dão-nos aqui uma certa tendência, e eu este fim de semana pensava, bem, já tivemos aqui um fim de semana praticamente de verão, provavelmente as pessoas apostam para ir ver os seus clubes, para irem aos estádios. O sinal até vem das equipas com mais presença, que tem mais presença nas bancadas. Veja-se o caso do Benfica e do Porto. O Benfica Moreirense não atraiu mais de 49.083 espectadores. É um número baixo para aquilo que é a realidade do Benfica. Aliás, o Benfica tem andado às costas com o número de espectadores nos estádios e também a taxa de ocupação dos estádios. Tem dado muito jeito à Liga para fazer os seus textos de propaganda à volta destes números e depois generalizando. Eu já estou farto de dizer que isso não é bem assim, mas mesmo o Benfica, veja-se que está a perder gás nas assistências em casa e, portanto, não chegou sequer a 50 mil pessoas na Luz. E no Porto, o Porto Famalicão só conseguiu atrair ao Estádio do Dragão 30.510 espectadores, ou seja, 60% da ocupação do estádio do Porto. Isto numa altura em que já estamos a poucos jogos do fim, já não sobram muitos jogos no Dragão para os adeptos do Porto verem, num momento conturbado do clube, e isto é pouco mais de meia casa para um jogo do campeonato. É surpreendente. Depois temos, claro, o fator líder, né? O Sporting já em campanha de festa, já para celebrar, já a cheirar a título. Claro que enche os estádios. Em Barcelos não foi casa completamente cheia, foi 92% de ocupação do estádio, mas é casa cheia, obviamente. São 11.120 adeptos que estiveram no Gil Vicente Sporting. É, sem surpresa nenhuma, a melhor casa da jornada. Depois podemos ver o caso do Vitória Farense, que finalmente perto das 20 mil pessoas em Guimarães, mas o Vitória tem perdido muita afluência. O Vitória costuma aparecer no ranking de assistências bem lá em cima, bem acima dos 60% de ocupação. O estádio tem uma dimensão já considerável, e tenho visto nesta temporada tem sido difícil passar as 20 mil pessoas. Ainda não foi desta, mas ficaram lá perto, no Vitória Farense. Na Moreira, o Estoril, para a dimensão do estádio que tem e recebendo um Braga que luta pelo terceiro lugar, colocou mais de 70% de ocupação de estádio, são 3.639 espectadores, muitos vindos de Braga, viu-se no resumo do jogo, pelo menos que eu tenha visto. Depois na Amadora, mais gente ainda do que no Estoril, o Estrela Rio Ave levou 5.372 adeptos, 80% de arboleira preenchida, muito bons números na Amadora. Em Portimão, onde se luta muito para não descer, é decepcionante. Todas as semanas vemos números fraquinhos de assiduidade do estádio do Portimonense. Para o Portimonense Casa Pia, pouco mais de 1.600 pessoas, dá 33% do estádio ocupado. Portanto, está aqui um grande contraste com a outra equipa do Algarve. O Farense, quando joga em casa, tem sempre muita gente, entre 4 mil a 5 mil pessoas, que temos visto durante o ano. Outro caso, o Arouca, que está a fazer um sensacional campeonato. Fica aqui a dúvida: para quem é que o Arouca joga? Porque não são mais do que estas 2.300 pessoas que estiveram presentes no Arouca Boa Vista. Não chega à metade do estádio do Arouca preenchido. Dá a ideia que o Arouca tem mais equipa de futebol do que adeptos. E finalmente, Já falei, para fechar esta ronda de assistências na primeira divisão, o Vizela Chaves, que, como eu disse, é talvez o espelho principal da frequência de adeptos de futebol em Portugal. Tem que se tirar as exceções, e mesmo nas exceções, como Benfica, Porto, Sporting, Vitória, se quiserem, Braga, quando jogam em casa, mesmo assim, este ano tem havido algumas decepções. Mesmo o próprio Sporting teve muito tempo sem conseguir chegar às 40 mil pessoas em Alvalade. Portanto, isto era aqui que devia estar a preocupação. Eu sei que não está, mas contribuo sempre para isso. E já agora fazemos também um rápido olhar para a segunda liga profissional de futebol, que continua com números preocupantes, mas este fim de semana até não foi dos piores. Fui fazer o levantamento de gente no estádio. Claro, Marítimo Santa Clara, 8.350 adeptos, é 80% dos barreiros. Mesmo assim, já vi mais gente no Marítimo. Acho que tem a ver com esta hesitação do Marítimo na luta pela subida, mas claro, excelente casa, uma exceção total do que é o panorama de assistências na segunda divisão, e tem dado muito jeito à Liga para trabalhar os números com base nas casas do Marítimo e também do Leiria. Mas aqui no Leiria já temos um problema, é que no Leiria, Alenque, Vila Verdense, apareceram cerca de 4 mil adeptos em Leiria, são 4.143. É só 18% do estádio de Leiria, mas o estádio de Leiria também é um exagero de número de lugares para a realidade do União. Só que nós, no arranque do campeonato, tivemos ali um grande trabalho, que eu fui aqui elogiando, atraindo as pessoas ao estádio com concertos, com feiras, com convívios, que fazia com que as bancadas de Leiria chegassem a apresentar cerca de 15 mil adeptos. Lembro, pelo menos no Leiria Benfica B, cerca de 15 mil adeptos, que era um número absolutamente impensável no que é a realidade da segunda divisão em Portugal. Agora reparem, estamos a chegar à parte final do campeonato e os números caem para 4 mil. Já não é bem aqueles 15 mil, que também deram muito jeito para a Liga Portugal, somar as assistências de Leiria e de Marítimo e apresentar quadros as maiores assistências de sempre, quando no fundo deveriam era fazer um louvor ao trabalho da União de Leiria, ao trabalho do Marítimo, que tem sempre um público muito fiel. Porque de resto a realidade é esta: o Belenenses, que regressou aos campeonatos profissionais este ano e que luta por se manter na segunda liga. A realidade triste do Belenenses, e também era assim já nos anos em que andava na primeira divisão, as casas no Restelo são muito deprimentes. O Restelo não consegue levar mais de 16% da ocupação do seu estádio, e também é um estádio grande, nós sabemos, mas a população ativa do Belenenses, aqueles sócios, os adeptos que realmente se dão ao trabalho de ir aos jogos, de frequentar o Belenenses, não anda muito longe deste número do Belenenses Viseu, 1.629 adeptos nas bancadas. Portanto, é uma bolha pequena para aquilo, para a realidade que é a grandeza do Clube de Futebol dos Belenenses, e para o impacto até que tem no desporto em Portugal. Mas a realidade é esta: no Restelo não aparecem mais de 1.600 pessoas. Depois temos a realidade das equipas Bs, que levam ali sempre 400, 500 pessoas. E é o normal, porque estamos a falar de equipas B, já não estamos a falar. São equipas que não lutam para subir divisão, são equipas que têm o seu projeto assente em formar, em desenvolver jogadores, e portanto vai atrair um número muito mais pequeno de pessoas. De qualquer maneira, Benfica B e Porto B. Benfica B recebeu o AVS, uma equipa que tenta subir, levou 410 pessoas ao Seixal. No Olival, o Porto B Oliveirense, 551, portanto, mais ou menos o mesmo número de pessoas, curiosos, vamos chamar assim, para ver as suas equipas de Bs. Depois, no mundo real do futebol profissional, Tondela e Penafiel. Em Tondela não entraram mais de 987 pessoas, portanto, não chegámos a 1.000 pessoas, é 20% do estádio do Tondela preenchido. Na Mata Real, o Paços Nacional atraiu 2.200 pessoas, mas no contexto do estádio é um quarto apenas da Mata Real preenchida. O Mafra Feirense tem esta particularidade do Mafra, não é? Que só tem uma bancada uma bancada central, pelo menos que aparece na televisão, e com 1.168 adeptos faz 95% do estádio ocupado. O Mafra é daquelas equipas que nós olhamos e quando se aproximam dos lugares de topo pensamos, bem, se sobem é mais uma equipa para ir para Campo Maior e para o Jamor ou para Setúbal, ou seja o que for. Portanto, o Mafra engana completamente as taxas de ocupação porque não tem bancadas praticamente. Depois, em Leixões, a Matosinhos, 1894 pessoas para ver o Leixões Torriense, 36% do Estádio do Mar preenchido. Mesmo assim, para a realidade que é o futebol em Portugal, o Leixões tem ali uma franja fiel, olha, superior ao Belenenses, por exemplo. E, como eu disse, Marítimo Santa Clara, com 80% do estádio preenchido, aqui não é notícia, até se esperava um bocadinho mais, mas esta é a realidade pura e dura, das assistências de futebol em Portugal. Quanto ao campeonato propriamente dito, entre Sporting e Benfica estamos neste impasse, não é? O Benfica tenta adiar o máximo possível e para isso cobrou a sua obrigação com o Gil Vicente. Já vou falar um bocadinho mais pormenorizadamente do Benfica, que nesta altura tem os olhos todos postos em Marselha para tentar salvar a temporada e para tentar ainda estender um pouco mais a temporada para além de quinta-feira. O Sporting, como já disse, está em ambiente de festa. Basicamente, aproveita os jogos para ir celebrando a temporada, à espera da festa final, da entrega do troféu, como diz o Ruben Amorim, e depois para preparar então essa final no Jamor, que lhe pode dar dobradinha. Portanto, aqui não há grande história nos jogos de Sporting e Benfica. Já vou falar, como disse, um pouco mais do Benfica por causa desses quartos de final da Liga Europa. Aqui a grande novidade é que temos luta mesmo acesa pelo terceiro lugar. E só não está mais dramático para o Porto porque o Braga na semana passada perde em casa, o Vitória esta semana não consegue ganhar ao Farense, conseguiu salvar um ponto mesmo perto do fim. E quer dizer que neste momento, com 29 jogos, o Porto tem 59 pontos, os mesmos do Braga, isto era impensável há umas semanas atrás, e o Vitória está só ali a 2 pontinhos de Braga e Porto. Como digo, se conseguissem outro resultado com a vitória com o Farense, estavam todos empatados na linha do terceiro lugar. É mais simbólico do que prático o terceiro lugar, porque não vai. É entrada na Liga Europa que está em causa. Mas se o Vitória conseguir recuperar, já se pode baralhar aqui um pouco as contas dos acessos às provas europeias. Portanto, não há como disfarçar, o Porto está irreconhecível na parte final deste campeonato. Em 29 jogos, o Porto só ganhou 18. Isto é uma anormalidade total naquilo que costumam ser os campeonatos do Porto. E está-se a pôr a jeito, então, caso haja competência no Minho, em Braga e em Guimarães, está-se a pôr a jeito para perder o terceiro lugar. Boas notícias para o Benfica, que alimenta a esperança de entrar na fase grupos da Liga dos Campeões via campeonato, se as contas globais não se complicarem muito. Vamos deixar isso mais perto do fim para levantar esses cenários. A vitória dos Chaves em Vizela faz com que haja uma troca de último classificado. Agora é o Vizela, perdeu os últimos 4 jogos e, portanto, troca de lugar com o Chaves. Mas isto não é propriamente animador para a luta pela permanência, que o Chaves assim soma 22 pontos, mas ainda está a 5 do Portimonense, e o Portimonense não está a salvo, tem que ir àquele play-off que geralmente cai para a equipa da segunda divisão. Há esse fantasma no horizonte. O Portimonense que tem 2 jogos seguidos a pontuar, mas este ponto sabe a pouco porque empataram 2-2 com o Casa Pia. Enfim, Paulo Sérgio, de certeza que quereria melhor. Mas olhando do Portimonense para cima, aí sim, a luta está aberta e imprevisível, porque o Portimonense tem 27 pontos, o Estrela e o Gil Vicente têm 28, portanto apenas e só mais um. O Estoril e o Boa Vista têm 29, apenas e só mais dois. E vamos parar aqui no Rio Ave, que tem mais 3 pontos. Ou seja, o Portimonense está a uma vitória do 11º lugar do Rio Ave. Aqui sim há imprevisibilidade, luta, competitividade, vai haver muita emoção, de certeza, nesta luta, pelo menos para fugir ao lugar do play-off, e isto mostra como o campeonato português é nivelado por baixo. A competitividade está aqui, porque se quisermos estender um pouco mais a preocupação dos adeptos, dos clubes que estão acima do Rio Ave, o Farense tem apenas e só mais um ponto com o Rio Ave, o Casa Pia mais dois, e aqui o Famalicão talvez seja a linha entre as equipas que estão a fazer um belo campeonato e olham para cima, e aquelas que ainda têm a sensação de angústia de olhar para baixo. O Famalicão no oitavo lugar com 35 pontos marca essa diferença. Portanto, o nono lugar para baixo, onde está o Casa Pia, Casa Pia, Farense, Rio Ave, Boa Vista, Estoril e o Vicente Estrela, nenhum destes adeptos, ou nenhum adepto destes clubes, assim é que é, estará ou sentirá-se a salvo de pelo menos uma ida ao play-off no lugar em que está o Portimonense. Se o Chaves conseguisse apanhar o Portimonense, ou o Estrela, ou o Gil Vicente, essa equipa está mais perto, seria um autêntico milagre, porque o calendário dos Chaves também é pesado, e não estou a ver os Chaves, muito sinceramente, a ganhar dois jogos seguidos. Ganharam ao Vizela, uma vitória simbólica, é a tal expressão que eu usei com o Benfica, naquele jogo com o Sporting, que era as melhoras do morto. É um bocado isto que acontece com o Chaves, parece-me que Chaves e Vizela vão mesmo até à segunda divisão, e fica para discutir então esse lugar de play-off. E olhando para a segunda divisão, também é um pouco imprevisível perceber quem é que vai jogar esse play-off. Ao dia 2 seria o Nacional, mas as contas do Nacional são estas: tem 56 pontos, portanto tem mais 5 que o Marítimo, e ainda faltam alguns jogos, e aqui há muita competitividade no topo da tabela. Por isso é que as equipas que chegam ao play-off com o clube da primeira divisão acabam por ficar em vantagem, porque trazem uma bagagem competitiva, trazem um futebol ofensivo, trazem uma experiência de pressão enorme naquilo que é a sua obrigação em ganhar, e isso tem-se transformado em vitórias para as equipas que trazem esse balanço da segunda divisão. O Marítimo tem então 51 pontos, está a 5 do Nacional, e porque tem 3 empates seguidos nas últimas 3 rondas, daí também se calhar agentes da Madeira terem ficado mais descrentes, ou da Madeira, afetas ao Marítimo. Depois, o Nacional, como eu disse, está em lugar de play-off, mas está apenas a 3 pontos do AVS. O AVS teve muita sorte no Seixal, e se tivesse empatado no Seixal, eles têm um penalti no último minuto que lhes dá a vitória, tinham ainda deixado isto mais a ferver. Mas pronto, ganharam, ficaram um ponto só do Santa Clara, porque reparem, nesta jornada, na segunda divisão, os 11 primeiros classificados, ninguém ganhou, tirando o AVS, ganhou no fim com um penalti no Seixal. Mas estamos a falar de 10 equipas no topo da tabela que ninguém conseguiu ganhar nesta ronda. É impressionante a competitividade da segunda divisão. E aí, estava há pouco a falar do Belenenses, destaque para a vitória do Belenenses sobre o Viseu, mesmo com pouca gente nas bancadas, que colocou o Belenenses só a 3 pontos do Feirense, que entretanto foi buscar o Lito Vidigal, que, não sei se viram nas redes sociais, na conta Fever Pitch do X, partilhei esse momento. O Lito Vidigal foi o novo e mais recente vítima de Francisco Figueiredo. Francisco Figueiredo, para quem não sabe, é um repórter da Sport TV que tem feito jogos, tem feito pista nos jogos da Segunda Liga, e penso também alguns da Primeira, mas na Sport TV. Mas para quem não está a par, o Francisco Figueiredo já era uma grande figura nos anos 90, a fazer exatamente o mesmo trabalho, mas com a RTP na altura, nos grandes jogos que passavam, derbys, finais da taça, e ele já tinha este estilo. Portanto, para quem está admirado, respeitem o Francisco Figueiredo, já leva muitos anos disto e mantém este espírito. E este espírito, para quem não viu então a flash no final do Mafra Feirense, foi introduzir a conversa com o Lito Vidigal, recém-chegado ao Feirense, dizendo assim: há um ditado, penso que é assim, não vou dizer exatamente o que ele disse, mas há um ditado muito popular no futebol português que diz que estás apertado, chama o Lito Vidigal, e ele não achou piada, mas tem muita piada a ver isso. Procurem nas redes sociais, eu partilhei na conta do Fever Pitch, no X está lá. Mas fica também esta explicação e este contexto do Francisco Figueiredo, que é uma grande figura do jornalismo desportivo em Portugal. Olhando para a Segunda Liga, já agora, deixo aqui o programa das festas do Santa Clara, AVS Nacional e Marítimo. O AVS irá jogar com o Porto B no seu próximo jogo. O Santa Clara vai jogar em casa com o Tondela, um jogo difícil, sábado às 3h30. E ver aqui o jogo do Nacional recebe exatamente o Benfica B, ou seja, Nacional e AVS jogam com as duas equipas B. O AVS já tinha ido ao Seixal e vai repetir. Portanto, há aqui grande luta para subida, para descida, mais interessante que, no fundo, a primeira liga do campeonato português. Portanto, resumindo, Sporting vai celebrando e vai preparando a festa do segundo título do Ruben Amorim ao serviço do Sporting. Depois, a grande questão é saber o futuro imediato do Sporting. Vamos falar do Benfica e também do muito barulho que se faz à volta do Benfica. O Benfica jogou com o Gil Vicente, Roger Schmidt fez mais que aquilo que era esperado, porque não podia contar com Otamendi e Horsens, e além dessas duas operações, avançou então para uma revolução total, acabando por assumir que realmente a equipa mais titular precisava de descansar, precisa de ficar fresca, e assumindo então que a importância do jogo de quinta-feira em do jogo de quinta-feira em Marselha. Acabou por puxar por uma equipa com o Moreirense. Enfim, não era expectável, acima de tudo, porque começamos a olhar para a baliza e a troca pelo Turbino já parece exagero. Isto é a minha interpretação. Não havia, eu acho que o guarda-redes não precisa assim tanto descanso, só se for uma coisa mais mental, mais psicológica. Mas pronto, lançou Samuel Soares. Eu acho que os benfiquistas não estão muito confortáveis com a questão do Samuel Soares ser o segundo guarda-redes. Parece-me que lhe ainda falta muita coisa para ser um guarda-redes de primeira equipa no Benfica, mas pronto, foi a jogo e a verdade é que os números estão a favor dele. Continua a somar clean sheets como titular do Benfica, mas depois aqueles pormenores de jogo com os pés, quando tem que sair a jogar. Houve ali na primeira parte alguns calafrios, enfim. Mas pronto, aqui já me parece exagerado. Não sei qual é o motivo que leva a isso. Pode ter sido também uma questão de fadiga competitiva para descansar o Turbin, também não tem drama nenhum, é só uma consideração. Depois houve a questão do centro, do defesa esquerdo espanhol do Benfica, o Álvaro. É Álvaro Fernandes Carreras, tenho sido mais conhecido por Carreras. Eu acho que fez um bom jogo, respondeu bem, jogou no lado esquerdo, deu frescura àquele lado esquerdo, tentou o golo com o pé direito, a vir para dentro. Uma jogada que deixou, acho que deixou ali boas indicações. Morato e Tomás Araújo, sem problemas, os centrais do Benfica, fazendo até descansar meia parte o António Silva. Pois, infelizmente, o Tomás Araújo teve que sair lesionado, mas ainda deixou o seu gol. Tomás Araújo também aqui a mostrar, não para o imediato, mas em termos de médio prazo, é jogador para ser titular no Benfica. Mais que o Morato, que o Morato também pode ser. Aliás, ele estava a fazer ou fez o arranque de temporada, até na pré-época, muito forte. Mas depois acabou por ser utilizado quase sempre a defesa esquerda, e não me parece que tenha sido muito interessante. Serviu para ir jogando, ganhar experiência, ganhar minutos, mas como central, parece-me que o Benfica tem quatro bons centrais, não há drama nenhum também aqui. O Bate tinha vindo de lesão há pouco tempo, acaba por ocupar o seu lado direito, portanto ainda está a ganhar ritmo, está dentro da evolução para chegar ao melhor nível, portanto faz sentido ter jogado. Depois, João Neves e João Mário foram os titulares. O João Neves acaba por sair ao intervalo e é substituído por aquilo que tem sido o seu parceiro de meio campo pelo Florentino. Tudo normal aqui. O João Mário não tem jogado tanto, acabou por fazer todo o jogo, os 90 minutos. Também nada de muito importante aqui. Fiz aqui uma pequena pausa no João Mário, devem ter ouvido no fundo o toque de uma campainha. Estava a chegar a nova camisola da Alemanha e se mereceu então toda a minha atenção. Já sou o orgulhoso portador da camisola do futuro campeão europeu, que fica aqui registado. Voltando ao 11 do Benfica, o Kökçü foi a grande surpresa porque apareceu na posição que mais gosta, atrás do avançado. O avançado desta vez foi o Artur Cabral e Tiago Oveia ficou com o lado esquerdo, David Neres com o lado direito. Ou seja, João Neves, David Neres e Bá foram os jogadores que praticamente sobreviveram nesta revolução de Roger Schmidt. Agora aqui a questão é. É a mesma que se coloca àquele pessoal que diz: ah, agora o Sporting pode ser que não passe em Famalicão, como diziam, podiam não passar em Barcelos e depois tem que ir ao Porto e depois o jogo. Ai, agora? Agora não, agora já não, isso não serve nada. E acho que este ai agora também serve para a equipa técnica do Benfica e em termos de campeonato nacional. Só que o que acontece aqui, eu acho que há aqui algumas percepções, algumas conclusões das escolhas de Roger Schmidt erradas. O Roger Schmidt não esteve a refrescar a equipa com base no que falta jogar do campeonato. É uma coisa imediata. O Benfica foi obrigado a jogar com o Moreirense a meio da eliminatória, coisa que o Marseille não foi, como já vimos atrás. O Marseille aproveitou o domingo para treinar, fez um treino de estádio aberto, com 10 mil miúdos, tiveram ali a trabalhar a moral, não é? O ambiente para o jogo de quinta-feira. O Benfica teve um jogo a sério contra uma das boas equipas do Campeonato Nacional. O Moreirense tem feito uma belíssima campanha, parece-me ser até das equipas mais surpreendentes deste ano. E o que Roger Schmidt fez foi uma questão de sobrevivência, não é? Vem do jogo de quinta-feira com o Marseille, em que se percebeu que nos primeiros 50, 60 minutos, o Benfica foi muito superior, mas não conseguiu construir uma vantagem que o leve confortável para Marseille. Acabou até a última meia hora a sofrer um pouco, deixou o Marseille voltar à eliminatória, organizar-se, transformar a equipa mesmo dentro do jogo e acabar com um 11 muito mais competitivo e ameaçador. E por isso mesmo Roger Schmidt terá pensado que então o melhor era fazer esta rotação. Mas isto quer dizer também duas coisas: quer dizer que o 11 que jogou na primeira mão e que jogou os dois derbys com o Sporting vai ser utilizado na quinta-feira, para o bem e para o mal, é aquele 11 que Roger Schmidt considera ser o melhor. Pelo meio fica este grande ponto de interrogação: como é que teria sido se em alguns jogos, nomeadamente nos derbys, nomeadamente em outros jogos em que o Benfica perde pontos no campeonato, como é que teria sido se houvesse este tipo de rotação? Eu não digo esta. Eu não concordo, por exemplo, com a troca do guarda-redes. Quem sou eu para concordar ou não concordar? Mas acho exagerado. Mas um equilíbrio de forças, um equilíbrio que permitisse ir refrescando a equipa com novas ideias, com jogadores mais irreverentes e não apostar sempre, pelo menos naquele quadro de ataque que acabava por ser desgastante e até previsível para as equipas que iam jogar com o Benfica. Vai ficar esse ponto de interrogação, com certeza, desta temporada. A equipa técnica também irá tirar as suas conclusões, com certeza. Nesta altura, a grande questão é: será que aquele 11 que conhecemos dos derbys e da primeira mão do Marselha e que muito provavelmente vai a jogo em França é suficiente para colocar o Benfica numa meia final europeia? Se for, o Benfica regressa a uma meia final europeia e a época começa a ter outros contornos e pode preparar até essa meia final dentro de um quadro positivo, ou seja, não tem o seu lugar ameaçado no campeonato e tem que apenas cumprir os mínimos para retardar então a entrega do título ao líder, ao Sporting. Por outro lado, pode ter ganho aqui jogadores para não só Marselha, coisa que eu não acredito tanto, a menos que Roger Schmidt faça algo que não é costume, que é mexer na equipa durante o jogo, ter em conta as substituições durante o jogo, ir acertando, ir afinando a equipa com os jogadores que têm ali disponíveis. Mas, em caso de passagem, também preparar a meia-final com um leque mais abrangente de jogadores. Agora, acho que seria uma pena olhar para os jogadores que participaram neste jogo e desprezar, por exemplo, a entrada do Rollizer, que entrou muito bem, que teve ligado até um golo. Os titulares, como Tiago Oveia, foi considerado o melhor em campo, esteve bem. O próprio Artur Cabral deu ali um remate à trave, deu ali sinais de estar mais perto do golo do que tem estado. Mas, enfim, eu parto do princípio que realmente teremos o tal 11 mais usado por Roger Schmidt, e, na verdade, pelo menos vão 9 jogadores que ficaram a descansar. Bem, não é bem assim, porque temos, como eu disse, o Bá, que foi titular, o João Neves e o David Neres foram a jogo, e ainda tivemos reforços como o António Silva, o Florentino e o Tengstedt, que são jogadores que me parece que vão jogar no 11. Há também aquela hipótese de chegar a Marselha e mudar um pouco a dinâmica do ataque, tirar um jogador da referência, deixar o Rafa mais solto, e aí seria uma aposta talvez do Kokshu pelo Tengstedt, para dar ali mais dinâmica na frente de ataque, mas isso não tem dado grande resultado, parece-me. Sempre que Roger Schmidt este ano optou por tirar a referência do ataque, não tem dado grande resultado. Vamos ver. É a diferença do jogo. O jogo é muito mais importante que aquilo que parece para o futuro imediato do Benfica, porque só tem dois cenários. Ou o Benfica passa e continua a alimentar esta época e começa a preparar o desenho das meias finais, tentando alcançar uma final europeia, o que seria bom para a época que o Benfica tem feito, tem sido uma desilusão a nível interno. Ou o Benfica é eliminado em Marselha e é o fim. Aí o Benfica fecha a temporada quinta-feira à noite, a partir de sexta. É um martírio até ao fim da temporada, com especulação do treinador: fica, não fica, vem treinador novo, que treinador, que projeto, que perfil. Jogadores que estão, ficam, saem, enfim, serão penosas semanas até ao final da temporada que o Benfica tem pela frente. É isto que está em jogo na quinta-feira. Espero que haja esse entendimento da parte dos jogadores e que consigam mais uma vez ultrapassar o Marselha, seria a terceira vez, num ambiente que vai ser realmente complicado para o Benfica. Mas é isto que está em cima da mesa e, portanto, na próxima semana, quando voltarmos à conversa e no Fever Pitch, logo se vê se é em modo de continuação da época ou se é em modo em fecho da época e entrar naquele limbo até à nova temporada, que será doloroso para o universo benfiquista, que alimenta quase todos os temas de futebol nacional, como se sabe, enquanto o Sporting caminha alegremente então para os festejos, e o Porto faz o seu caminho para as eleições, que também terá impacto agora neste final de temporada. Há aqui cenários que, e mesmo o Sporting sendo campeão, se o Ruben sair, que Sporting é que fica? Nós poderemos ter, em última análise, um campeonato para o ano com 3 treinadores novos nos 3 grandes de Portugal. Vamos ver se isso se confirma ou não, ainda há muito para jogar, mas o cenário, na minha opinião, é este. Vamos terminar fazendo então a ronda internacional. Isto é muito simples. Em Inglaterra, o Liverpool e o Arsenal deram o braço e atiraram-se para uma falésia. Suicídio total de Liverpool e Arsenal no domingo, dia 14 de Abril. Perderem em casa o Crystal Palace e o Aston Villa. Um bocadinho menos grave com o Aston Villa, por causa de que o Aston Villa está em quarto lugar, está em lugar de Liga dos Campeões. Porque o Tottenham também entrou nesse modo suicida, levou 4-0 em Newcastle. Mas Pep Guardiola, tiro o chapéu que não uso, acaba por estar sempre bem posicionado para assistir a estas graças e somou 3 vitórias nos últimos 3 jogos e, portanto, lá vai o Manchester City ser campeão nacional novamente, desta vez com o alto patrocínio do apagão de Liverpool e Arsenal. Não quer dizer que as coisas estejam já todas decididas, bem sei que em Manchester os adeptos do Citizens vão dizer que ainda há muito para jogar, são só 2 pontos de vantagem, mas acho que ficou muito claro. Então, no caso do Liverpool, ainda é pior porque derrota por 3-0 em casa com a Atalanta tirou toda a hipótese de juntar um troféu europeu ao troféu nacional, e o mais certo é ficar sem nenhum troféu. E um grande ponto de interrogação também no futuro imediato de Liverpool: quem irá pegar nesta equipa e o que é que conseguirá fazer? Portanto, título a caminho de Manchester novamente, desta vez do City, que o United anda muito longe destas leads. A Itália, a notícia é que na próxima semana, no fim de semana, temos um Milan-Inter. Aliás, não é bem no fim de semana, é segunda-feira, dia 22 de Abril, metam na agenda às 19h45, Sport TV, Milan-Inter. Em caso de vitória do Inter, o Inter festeja o campeonato, festeja a conquista do título em casa com o seu maior rival. Portanto, isto é um cenário de sonho que coloca para segundo plano o empate consentido com o Cagliari em casa, 2-2 na última jornada. Acho que os adeptos do Inter nesta altura já só pensam no na conquista, na reconquista do Inter, depois de terem perdido no ano passado para o Nápoles. O campeonato italiano tem essa particularidade do Bolonha andar a lutar pela entrada na Liga dos Campeões, mas está a acusar o peso. Empatou novamente, já tinha empatado o Frosinone, empatou outra vez com o Bolonha, com a particularidade de ser 2 empates 0-0, não marca nem sofre, mas está ali no quarto lugar. Pode ser ameaçado pela Roma, que no jogo com o Udinese teve aquele susto em Udine. O jogo foi parado, portanto não há resultado final ou oficial, que eu saiba. O jogo foi mesmo suspenso com não é a lesão, foi aquele apagão, aquela conclusão do jogador Nedica, que ao que tudo indica já está a recuperar, foi só o susto, mas enfim, foi feio e o jogo não acabou. Mas em Itália basicamente passou para o plano das atenções esse Inter-Milan do próximo fim de semana. Em Espanha temos o Real Madrid a caminho do título, sem grandes surpresas, aqui com 8 pontos de vantagem do Barcelona. Ganharam os dois, um grande golo de João Félix deu vitória ao Barcelona em Cádiz. O Real Madrid foi a Mallorca também cumprir serviços mínimos, já a pensar na eliminatória com o City, e o Barcelona com o PSG. O Girona perdeu neste fim de semana e está ali, perdeu em Madrid com o Atlético de Madrid, 3-1, também não foi assim algo inesperado, mas mantém 4 pontos de vantagem para o Atlético. O Atlético está no quarto lugar, último lugar de Champions, e o Bilbao, depois de ter conquistado a taça, está fez um empate com o Villarreal e está também ali às portas da Champions. Olhando para a Bundesliga, pois claro, o campeão anunciado ao primeiro match point selou o título, 5-0 ao Werder Bremen, invasão de campo à antiga. Parabéns a todos aqueles que olharam para o Grimaldo com pena quando ele assinou pelo Leverkusen, dizendo: sai do Benfica para se meter num Leverkusen, coitado. Campeão, jogador preponderante, que conquistou a titularidade na seleção espanhola, das figuras da Bundesliga deste ano. Grande título para o Leverkusen. Resta saber se vão acabar o campeonato sem derrotas, e a época sem derrotas. O Bayern fez a sua parte ganhando ao Colónia, mas teve mesmo que assistir e dar os parabéns nas redes sociais ao Bayer Leverkusen. Aqui a questão é que o Stuttgart tem os mesmos pontos do Bayern de Munique e, portanto, há aqui uma luta interessante e simbólica pelo segundo lugar. Vamos ver se o Stuttgart vai fazer uma época sensacional, ganhou 3-0 ao Eintracht Frankfurt, consegue manter esta pressão no Bayern. E finalmente, na Liga Francesa, sem grande história, o PSG, que teve o seu jogo adiado para 24 do 4, tal como o Mónaco, desculpem, como o Lille e o Marselha, tudo equipas que estão nas competições europeias, como eu já tinha dito. Mantém-se com 10 pontos de vantagem e menos um jogo na frente. O Brest, com esta maldição dos segundos classificados, não consegue ganhar 3 jogos seguidos. Perdeu no terreno do Lyon, que tem feito uma recuperação inacreditável. Lá está o Lyon já no 7º lugar, já está às portas da Europa. Um Lyon que foi dado como relegado para a 2ª divisão. Uma das boas histórias do campeonato francês. Podemos olhar ainda para aqueles mais periféricos. Aquela luta a dois na Turquia. Na Turquia, onde o Beşiktaş surpreendentemente despediu o engenheiro Fernando Santos, isto com toda a ironia possível. Não sei qual foi a ideia do Beşiktaş, mas claro que o despediram depois do empate com o Samsun Spor. Mais uma boa indemnização para o Fernando Santos gerir a sua reforma. Na frente, nada de novo. Galatasaray e Fenerbahçe ganharam os seus jogos, portanto, o Galatasaray goleou o Alanya fora e o Fenerbahçe, com muito mais dificuldades, ganhou ao Fatih por 2-1. Mantém-se então a luta de separados por 2 pontos, com o Galatasaray na frente. E há aqui a curiosidade de ver primeiro na Eredivisie, onde o PSV vai calmamente selar o título. Mais uma goleada, 6-0 ao Vitesse. Estão muito perto de confirmar o título. Já deve estar por uma jornada ou duas. Vai acontecer. Nota para o Ajax, conseguiu ganhar um jogo. O Ajax já não ganhava um jogo há 3 jornadas. Ganhou e colocou-se ou mantém-se ali na zona da Conference League. E tinha aqui alguma expectativa com aquela ronda final original a 6 clubes a lutarem pelo título na Bélgica, terceira jornada dessa última ronda. Anderlecht confirma a tendência que se tem montado esta época do Anderlecht recuperar a sua glória. Ganhou ao Saint-Gilloise 2-1 e ganhou ali uma vantagem de 3 pontos sobre a equipa dos arredores de Bruxelas. O Saint-Gilloise tem sido a grande desilusão. 3 jogos, 3 derrotas e provavelmente o Anderlecht, pelo menos está nesse ritmo, vai poder recuperar um campeonato que já há muito não ganha e nós, pelo menos a minha geração, lembrávamos que o campeonato belga era quase sempre dominado pelo Anderlecht, inclusive com grandes equipas na Europa. Fica feita então esta viagem pelo futebol nacional e internacional, hoje com menos de 1 hora, para também não vos maçar muito. Vem aí título do Sporting, vem aí a confirmação ou não do Benfica Europeu. Vamos esperar então esta semana rica em emoções na Europa e também nos vários campeonatos ainda por disputar. Por revelar campeões, e voltamos então para a semana, já com várias decisões tomadas e já a lançar então o final da época de uma maneira mais objetiva. Siga o Fever Pitch no X, se quiserem. Um grande abraço a todos e até para a semana.